Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão.
Muito boa tarde, amigos ouvintes que se ligam no programa da Cotrifred. Nós estamos chegando. Sou Giovanni Sabino. Convido a você para ficar conosco a partir de agora para falarmos de Cotrifred. Estamos chegando com o nosso encontro semanal através das ondas do rádio por qualquer uma das emissoras que retransmitem o nosso programa. O nosso desejo de que você fique conosco então a partir de agora. Este é o nosso programa, é o principal canal de informação que a cooperativa tem para chegar diretamente a você que está aí do outro lado do rádio. E se eventualmente você ainda não é um associado da Cotrifred, venha para cá, venha fazer parte desse mundo cooperativo, venha conhecer o benefício de ser um associado de uma cooperativa e de ser um associado da Cotrifred. No programa de hoje, a presença do presidente Hélio Luiz Duarte Pacheco, trazendo outras informações, tem muitas novidades, ampliando algumas informações que o presidente já tinha falado há alguns dias, agora trazendo algumas datas importantes de eventos que estarão acontecendo na Cotrifred. Olha, sempre que o presidente vem aqui, a gente fala de boas coisas, de boas informações, e hoje não será diferente, presidente Hélio Pacheco. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, ouvintes desta emissora. Mais uma vez, então, né, Giovanni? Estamos aí trazendo as informações para os nossos ouvintes, de forma muito especial para os nossos associados que estão nos ouvindo, companheiros de todos os sábados, né? Então, assuntos bastante pertinentes, né, do que vem ocorrendo na cooperativa. Então, que é interessante, os nossos associados principalmente, está a par de tudo isso, né? Então a gente procura nesses 20 minutos aí resumir todos esses assuntos aí que é de suma importância para os nossos associados.
Interessante que o presidente fala aos nossos companheiros de todos os sábados. Impressionante a quantia de pessoas que no dia a dia cruzam com a gente na rua e fazem referência a ouvir o programa da Cotrifred. Tem muita gente aí do outro lado sintonizado, que acompanha, que nos dá esse retorno de estar ligado com o informativo. Nosso departamento técnico também nos traz sempre esse depoimento. Olha, quando a gente fala de determinados assuntos, como as pessoas atendem esse chamado, atendem a cooperativa quando ela precisa. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês que está aí do outro lado do rádio. Falei de boas informações, presidente. E parece que era tão distante há poucos dias quando a gente falava de uma ampliação que a cooperativa está fazendo, de um novo ramo que estará se instalando em Itacoaruçu do Sul, novo para o município de Itacoaruçu do Sul, mas já existente com todo o know-how, com todo o conhecimento que a cooperativa tem e sua experiência no ramo de supermercados. Estamos prestes a inaugurar uma nova estrutura, ter um supermercado também em Itacoaruçu do Sul, presidente.
É exatamente isso, né, Giovanni? Procurando, então, trazer mais uma atividade para aquele município, né? Uma atividade que a gente conhece e trabalha há bastante tempo na cooperativa, mas aquele município, então, ele não era contemplado com essa atividade, né? Então, surgiu essa oportunidade da cooperativa abrir o supermercado também em Itacoaruçu do Sul, né? Então, fechando agora os 8 municípios, que é a área de abrangência da Cotrifred. Então, já definido data, dia 28 de novembro, né, estaremos abrindo o supermercado e a agropecuária também com amplo espaço em Itacoaruçu do Sul, né, a qual a gente deixa o convite para os nossos associados, para as pessoas, embora não associados, que são clientes há bastante tempo da cooperativa, vão se tornar cliente da cooperativa também. Então, para que, junto conosco, né, vamos comemorar esse dia, vamos fazer uma abertura bonita, com a participação dos munícipes de Itacoaruçu do Sul, né? E temos a certeza que Itacoaruçu também, assim como os demais municípios, vão ficar muito bem servidos de supermercados, né? A gente sabe que tem outros estabelecimentos lá muito bons também. Mas nós estamos entrando no município também para somar, trazendo novas oportunidades também de empregos, né, que são criados aí em torno de quase 15 empregos agora nesse primeiro momento, né, então são novas oportunidades nisso também, né, uma diversificação muito grande de produtos, preços idênticos aos que se pratica na matriz e nas demais filiais, né, então a gente trabalha com preços únicos também. né, muito diversificado em termos de qualidade de produto, trazendo padaria, açougue também. Então, quer dizer, realmente é um mercado muito bonito, com amplo estacionamento, estacionamento coberto também, que facilita também. Então, muito bom. E a gente deixa o convite, então, para os nossos associados, nossos clientes, né, para que participe nesse dia 28/11, então, a inauguração em Taquaraçu. Falando também, Giovana, em termos de inauguração, às vezes a gente vê através dos meios de comunicação e as pessoas às vezes confundem um pouquinho, assim como várias pessoas vieram me pedir se realmente o Laticínios vai ser inaugurado agora dia 12 de novembro. Não a data, não, eu disse que era uma data prevista, né, mas infelizmente a gente não consegue, no dia 12 já está ficando muito em cima. E nós estamos esperando ainda duas licenças, né? Que é a licença da FEPAM, que é a licença operacional. Elas são três licenças para você colocar em funcionamento um negócio, né? Uma indústria. Então, é a licença prévia, primeiro, depois a licença de instalação e agora para nós colocar em funcionamento a licença de operação ou operacional, né? Então, essas licenças ainda, duas saíram, falta sair agora a licença operacional, acredito que não deve demorar muito, né? A documentação já foi enviada, tudo, então só aguardamos a liberação da FEPAM. E de posse dessa licença de operação, nós temos que mandar ainda para o Ministério da Agricultura, que é o MAPA, né? Para que ele faça a vistoria da unidade, para dizer que está ok, e aí nos dá a liberação, nos dá o CIF, né, que é a inspeção federal para nós, então, produzir embalagens, produzir, criar os produtos, tudo, fazer os testes todos, né, então, isso infelizmente, às vezes é um pouquinho demorado. Então, é impossível dentro do mês de novembro isso, a gente quer ver dentro desse ano ainda, assim que a gente consiga, né, talvez ainda não com a liberação do Ministério da Agricultura, mas da FEPAM sim, pelo menos fazer dentro desse ano a inauguração, né? E quem sabe até o final do ano a gente já rodar alguns produtos. Mas, então, dia 12 não vai ser possível, que a gente estava anunciando como uma possível data, então não vai ser possível, né? E também nós queremos deixar para os nossos associados, né, o convite também para que participem da feira, né, que nós temos aí no mês de dezembro, que é a feira do agronegócio, que nós especificamente para o agronegócio, né, Feira em Campo, Agronegócio em Foco. É uma feira realmente que vem marcar aqui nos nossos municípios, né, na nossa região aqui. Uma feira diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui na nossa região. Uma feira que vai trazer inúmeras empresas, né, que já confirmaram a presença. São mais de 70 empresas, né? Possivelmente os ouvintes já tenham visto o vídeo da feira. Uma feira realmente com toda a infraestrutura necessária de feira. E aí sim, trazendo novas tecnologias, trazendo sistemas de manejo de lavoura, né, diferentes, né, com uma tecnologia diferenciada, né, através de drones, enfim. Então, realmente é uma feira que vai ficar marcada, né? E nessa feira nós queremos trazer, então, também o primeiro seminário da soja aqui na feira, né? O primeiro seminário do leite também, já visualizando, então, essa atividade de leite que agora a gente começa também a entrar nessa área de industrialização, né? Então, trazendo tudo isso, né, todas essas novidades, todos esses momentos aí muito importantes para a cooperativa, muito importantes principalmente para os nossos associados e que tenho certeza que vai dar uma visibilidade muito grande aqui da nossa região. Então, a gente convida, deixa o convite e pede a participação de todos, né? Especificamente os nossos associados também, né, mas convite extensivo aí a todos os nossos clientes, nossos associados, a região em si, para que participe desses momentos, né, são momentos muito importantes para nós como cooperativa, para nós como direção, para nós como colaboradores e associados, né, então que são momentos importantes aí que demonstram toda essa trajetória, todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento da Cotrifred.
Outro detalhe importante, presidente, já que estamos falando de datas e convidando os nossos associados, é um convite específico também aos produtores de leite da nossa área de atuação, porque na semana passada já falava com o Thiago Cantarelli aqui nesse mesmo programa sobre as tardes de campo que a Cotrifred vem realizando alusivas ao programa do Meu Tambo, Meu Futuro, ou fazendo parte do projeto Meu Tambo, Meu Futuro. E na próxima semana temos mais duas datas já agendadas para a realização destes eventos, já concluindo essa etapa das 8 tardes de campo que serão realizadas por conta do Meu Tambo, Meu Futuro. Por favor, convide os nossos associados a participarem, ressaltando a importância, já que tudo isso faz parte de uma engrenagem que a Cotrifred vem movendo, faz parte de um ciclo que ali na frente, quando tivermos em pleno funcionamento do nosso laticínio, o senhor acabou de falar sobre isso aqui, tenho certeza que as pessoas que estiverem ou que já participaram do Meu Tambo, Meu Futuro, serão as melhores habilitadas a fazerem a diferença ali na frente, presidente.
É, exatamente também, né, Giovanni, isso é bem isso mesmo, né, então nós temos aí com esse projeto, né, Meu Tambo, Meu Futuro, andando muito bem, né, um projeto muito bem desenvolvido, muito bem coordenado pelo departamento técnico, pelo Thiago, enfim, pelas pessoas envolvidas, né, em parceria com a URI, em parceria com a Sicred, um trabalho realmente em conjunto e muito bem feito, e que agora estamos encerrando a primeira fase com esses dias de campo, né? Nós já tivemos aí em vários municípios. Nessa última quinta-feira nós tivemos aqui no município de Frederico também, na propriedade do seu Basílio Viachork, né, uma pessoa, um associado, que nem a gente comentava, eu estive lá também, a gente comentava um associado realmente que a gente tem um carinho muito grande também, um cooperativista nato, né, que a gente viu se desenvolver em uma propriedade muito bonita, em franco crescimento, né? Então, e é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos de cada associado, né? Que realmente se desenvolva e o que a gente puder proporcionar através do nosso trabalho, a gente procura fazer isso sim, né? Com a participação de muitas pessoas, nós tivemos aí mais de 100 produtores participando, né? Então, tivemos aí a parceria da Secretaria da Agricultura, nós tivemos a parceria do Poder Municipal também, com secretários, veterinários, nós tivemos a participação também da Emater, com também estações, nós tivemos aí a participação da Sicred, da própria Cotrifred, de outras empresas como a Timac e empresas de detergente também. Então, quer dizer, foram momentos muito importantes que trouxeram realmente um conhecimento muito grande para os associados, para as pessoas que participaram, né? Então, esse vai ser um modelo que nós iremos trabalhar agora nos próximos anos também, buscando com certeza essas parcerias, firmando cada vez mais essas parcerias com essas instituições, talvez agregando outras instituições também nesse projeto, mas é um caminho que nós estamos percorrendo, um caminho muito importante, tendo em vista todas essas mudanças que está tendo na atividade leiteira, né? Que nós precisamos trabalhar um produto realmente com qualidade, nós precisamos botar em prática as normativas 76 e 77, que um pouco cabe ao produtor, um pouco cabe à nossa indústria também, mas o interessante é que nós pensamos lá na frente, né, que posteriormente nós queremos, quem sabe, estar exportando também alguns produtos nossos, seja através da Cotrifred, seja através da CCGL, mas para isso nós realmente precisamos ter um produto de qualidade também. E buscando com isso também que o produtor também tenha rentabilidade. E eu dizia em todos os momentos de falas, né, que a gente fala, conversa nesses dias de campo, né, que o projeto, às vezes existe, as pessoas têm aquele receio, né, de que a entrada dessas normativas vai excluir alguns produtores. Pelo contrário, nós fizemos um projeto aí com 120, atendendo 120 famílias ou 120 produtores, né? E olha, eu não sei se tem 5 produtores que talvez teria que fazer algumas adequações. No mais, todos os produtores estão enquadrados dentro das normativas. Então, quer dizer, não é um bicho de 7 cabeças, não é um problema que venha acarretar ou excluir alguns produtores, pelo contrário, né? Então, a gente vê assim, um crescimento muito grande. Esse projeto também é uma forma de que ali na frente nós trabalharmos o produtor ou a indústria de forma que a gente possa bonificar em função da participação nesse projeto, porque o produtor participando nesses projetos, a gente tem uma metodologia, né, de manejo, de produção, no método todo de produção, né, para produzir. Então, isso vai beneficiar com certeza muito o produtor, vai beneficiar muito a indústria também. E a gente, através disso, a gente quer bonificar também os nossos produtores que participam desses projetos, né? Então, quer dizer, tem uma série de coisas para acontecer a partir do momento da indústria, né? Que com certeza vai mudar muito a nossa região, vai beneficiar muitos produtores também, né? Então, isso a gente vem trabalhando muito forte. Nós temos, então, ainda mais... A princípio, que está dentro do cronograma, né? São mais dois dias de campo ainda que vão ocorrer. Tem, se não me engano, é o município, não sei se foi de Caiçara, que ainda não foi possível em função do tempo, né, que choveu nesse dia, então, mas vai ser colocado em outra data, mas enfim, dentro do cronograma, nós temos no dia 23/10, então, no município de Pinheirinho do Vale, na linha cabeceira do União, né, na família da Costa, onde vai ser feito o dia de campo. E nós temos também no dia 24/10, né, na linha Zanata, em Taquaraçu do Sul, né, na família Natália. Então são esses dois dias, a gente deixa o convite a todos, independente dos produtores que estão participando do projeto ou não, que trabalham na atividade leiteira, outros que não trabalham, que queiram participar também. As tardes de campos têm sido muito produtivas, né? Nós temos tido uma participação acima sempre de 100 produtores, né? Então, com a participação de todas essas entidades que eu já relatei também, e assim, com um conhecimento muito vasto em todas as áreas, né? Então é muito importante que o produtor participe, independente de se ele participa do projeto ou não, né? Mas que ele participa, porque tem sido muito proveitosos esses dias, né? Tanto das oficinas quanto dos dias de campo.
Para concluir o nosso informativo, presidente, todos os anos há sempre uma grande preocupação com relação ao escoamento da safra de trigo na nossa região. Tem muita gente que por vezes pensa em parar de plantar porque é ruim de comercializar e tudo mais. A promessa de que no ano que vem vai ser diferente. Como é que está o mercado de trigo nesse contexto? Afinal de contas, já temos boa parte da safra de trigo e colhida na nossa região.
É, veja bem, né, Giovanni, o trigo todo ano é uma novela, digamos assim, né? O Brasil aí precisa, ele consome em torno de 12 milhões de toneladas, produz 6 milhões, né? Então, importa mais ou menos a metade, um pouco mais da metade do que consome, né? E, infelizmente, nunca se tem um incentivo realmente interessante por parte do governo, né, ou dos governos, né? No incentivo para o produtor de plantar realmente e a gente produzir o suficiente, pelo menos para o que nós consumimos. Então, todo ano é uma história. E esse ano não é diferente, né? Estamos aí em franca colheita aqui na nossa região, né? Já começando a se intensificar cada dia mais, né? Algumas lavouras prontas, outras ainda em fase final. Mas com boa produtividade, com pH muito bom, nós estamos recebendo aí na faixa de média de 80, 82, a média dos pHs, né? Então, continuando assim, né? Acredito que nós tenhamos aí um bom padrão de trigo esse ano. Mas infelizmente, né? Às vezes quando tem talvez um volume um pouquinho maior ou em alguns momentos, o preço não acompanha, né? Hoje se fala e se trabalha na faixa de R$ 39,00, o pH 78, né? Então é um preço que ele remunera o produtor, só que realmente ele deveria ser um preço menor, né? Se a gente for analisar em função do risco, em função de todos o custo de produção, enfim, né? Então o preço com certeza teria que ser maior. Mas 39 hoje, então a cooperativa está pagando ao produtor, né? pH 78, e aí baixando o pH, baixa em média R$ 1 por cada ponto que baixa. Estamos mantendo esse preço, hoje para nós comercializar, nós comercializamos em torno de 650 toneladas, a tonelada, talvez em algum momento ali no início da safra se conseguiu fazer alguns negócios a 700 a tonelada, isso representa R$ 42,00 a saca, então veja que a margem da cooperativa é muito pequena, né, quando se tem ainda, né? E a gente corre o risco de quando o produtor não vende e nós seguramos esse produto, nós corremos o risco da qualidade de manter esse produto, que esse é um produto é muito problemático em termos de pragas, né? Então a gente corre todo esse risco, né? Então às vezes tem que fazer os negócios. Esperávamos a chuva ela está ocorrendo em números talvez não significativos, mas são necessários, né? Mas o trigo tem um problema, né? o trigo que está pronto e se tem algumas chuvas aí com período um pouco mais prolongado, ele começa a perder muito em qualidade. Então esses que colheram mais cedo e que depositaram, que não comercializaram ainda, que tem um pH diferente, então se ocorrer algum problema em função de tempo, esses podem ter preços ainda muito melhores. Se não, tem que esperar em algum momento, esperar talvez que tenha alguma frustração em outro estado ou em outras regiões, ou na Argentina, que é uma das maiores produtoras, né? Então, para nós ver alguma perspectiva de melhora em termos de preço. Então, o mercado está caminhando dessa forma, não se tem grandes novidades agora nesse primeiro momento, então temos que deixar as coisas andarem um pouco, né? E o produtor que tem que vender e que acha que já tem uma remuneração satisfatória, eu acho que ele deveria pensar pelo menos um pouco, né, e fazendo as realizações, fazendo os faturamentos, né, porque é uma incógnita, né, e toda empresa hoje que segura trigo, então é lá na próxima da outra safra que talvez é um pouco um preço diferente, porque o mercado praticamente ele não oscila muito em relação ao preço de entrada de safra para depois no decorrer do ano.
Presidente Hélio Pacheco, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Bom trabalho e a gente volta a conversar em outros informativos ainda. Um ótimo final de semana, presidente. Obrigado.
Ok. Igualmente, né, Giovanni? Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana a todos. E em outras oportunidades, outras informações, a gente vem trazendo a conhecimento principalmente dos nossos associados. E deixamos o convite mais uma vez, né, que os nossos associados participem nesses momentos muito importantes para nós que trabalhamos, que estamos no dia a dia na cooperativa e para os associados. Né? Porque se a cooperativa está crescendo, está evoluindo, está trazendo novidades e coisas novas, é porque nós acreditamos no nosso quadro de associados, né? Então a gente pede a participação cada vez mais deles. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe e até sábado que vem.
Informativo Cotrifred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.